Imagina que a própria força que criou o universo, a fonte de toda a vida e energia que existe.
Certo.
Imagina que essa força é tão letalmente pura que se aproximar dela de forma leviana seria tipo tentar abraçar o núcleo exposto de um reator nuclear.
Nossa, essa é uma imagem bem intensa.
Pois é. E a intenção dessa força pode até não ser destrutiva, mas a natureza dela é tão, sabe, absurdamente santa que qualquer impureza que entre em contato com ela seria instantaneamente desintegrada.
Apenas deixaria de existir.
Exato. Então, se a gente operar sob essa lógica, como é que seres humanos que são, quer dizer, nós somos falhos, confusos e constantemente sujos por todas as complexidades da vida?
Sim, completamente falhos.
Como é que a gente pode sequer sonhar em ter algum tipo de relacionamento com essa entidade?
É o grande paradoxo antigo.
E por séculos a humanidade tentou gerenciar essa distância perigosa com arquiteturas de exclusão incrivelmente complexas e, francamente, rios de sangue animal.
Muito sangue, é verdade.
Então, na nossa imersão profunda de hoje, a missão é desconstruir um material monumental. Vamos mergulhar na análise do Dr. David A. de Silva sobre um dos textos mais densos da antiguidade.
A Epístola aos Hebreus.
Isso mesmo, focando do capítulo 9 ao 10. Ok, vamos desvendar isso, porque, para quem nos acompanha, não estamos falando apenas de curiosidade sobre um templo antigo.
De jeito nenhum.
Estamos falando sobre a maior revolução na história de como o Ocidente compreende o que significa ter uma consciência limpa e como ocorreu a transição de um sistema físico, de acesso totalmente restrito, para um acesso universal e definitivo ao que é sagrado.
E o fascinante aqui é que a pesquisa do Dr. de Silva mostra que o autor de Hebreus não está, tipo, escrevendo um tratado teológico no vácuo.
Ele não estava só filosofando, né?
Não mesmo. Ele está lidando com uma comunidade real. Pessoas que estão fazendo perguntas desesperadas e muito práticas.
Perguntas de sobrevivência até.
Sim. A principal delas é tentar entender qual é o verdadeiro mecanismo por trás da morte de Jesus e desse trânsito dele entre a dimensão terrena e a celestial.
Faz sentido.
E, de forma ainda mais urgente para quem estava lendo aquilo no primeiro século, a dúvida era como é possível manter a fé e buscar a Deus quando o antigo sistema de segurança, sabe, aquele composto por sacerdotes literais e um templo físico imponente.
Aquele que eles conheciam há gerações.
Exatamente. De repente, esse sistema não é mais o mediador dessa relação. Como a gente faz agora?
Tá um certo desespero.
Muito. Mas para entender a solução que o texto propõe, a gente precisa primeiro mapear a gravidade do problema que eles enfrentavam.
E o material fonte começa exatamente aí, descrevendo o que parece ser uma verdadeira arquitetura da exclusão. O texto detalha todo o layout físico do antigo tabernáculo, aquela tenda sagrada móvel usada no deserto, né?
Isso, a que depois inspirou a planta do Templo de Jerusalém.
Exato. E havia um pátio externo, depois uma primeira tenda chamada de Santo Lugar. E, separada por um véu muito espesso, uma sala interna e final chamada de Santo dos Santos. É uma planta baixa que parece ter sido desenhada, tipo, intencionalmente para manter a vasta maioria das pessoas do lado de fora, bloqueando o acesso passo a passo.
E a lente que o autor de Hebreus usa para analisar esse espaço físico é muito reveladora. Porque se a gente olhar para outros pensadores e filósofos da mesma época, como o Fílon de Alexandria?
Ah, o Fílon adorava uma metáfora.
Nossa, ele tinha uma obsessão por criar alegorias espirituais para a mobília. O Filo olhava para o tabernáculo e dizia que, o candelabro representava a luz da razão, a mesa representava a provisão celestial, e por aí vai.
Ele espiritualizava a decoração toda.
Totalmente. Mas o autor que estamos estudando hoje, ele ignora a decoração quase por completo. A análise dele é estritamente espacial e estrutural.
Ele foca nas barreiras, não nos móveis.
Isso. Ele olha para as paredes, para os véus, e enxerga ali as limitações de um acesso que era profundamente graduado e hierárquico.
Sabe o que essa ideia de acesso graduado me lembra? É tipo a logística de segurança máxima e um festival de música colossal.
Como assim?
Imagina que o nível de importância, ou no caso deles lá, de pureza, dita exatamente qual é a cor da pulseira VIP que a pessoa recebe.
Ah, entendi.
A multidão inteira tem que ficar do lado de fora, na pista geral, pegando sol e chuva.
O povão mesmo.
Isso. Aí, um grupo bem menor, os sacerdotes comuns, recebe a pulseira que dá acesso aos bastidores, aquela primeira tenda onde eles podem organizar as coisas do dia a dia, afinar os instrumentos, digamos assim.
Faz sentido.
Mas só uma única pessoa no mundo inteiro, o sumo sacerdote, tem aquele cordão laminado de acesso total para a entrada do camarim principal, o Santos dos Santos.
E era bem restrito.
E mesmo assim, olha só, tem restrições de tempo severas. O crachá dele só funciona por 24 horas a cada 365 dias.
Uma vez por ano, no dia da expiação.
Exato. Mas, voltando à analogia do reator nuclear do começo, isso me traz uma dúvida genuína. Se a grande promessa original do divino era habitar no meio do povo, construir um labirinto de tendas e um sistema de exclusão não parece, sei lá, anular o propósito da intimidade?
Olha, a tensão moral está exatamente aí. O paradoxo é que o labirinto existia justamente porque a intenção era habitar no meio do povo.
Sério? Mas separando todo mundo?
Sim, porque no pensamento israelita antigo, as barreiras não existiam porque Deus era antissocial ou inacessível por capricho. O sistema ritual era um imenso protocolo de segurança pública.
Ah, para não desintegrar as pessoas?
Exatamente. A santidade era vista como algo materialmente incompatível com a impureza humana. Se o povo, no seu estado natural e falho, entrasse em contato direto com essa pureza radiante, a consequência seria a aniquilação.
O reator ia queimar todo mundo.
Isso. Então, as regras mantinham a nação a uma distância segura, protegendo as pessoas de serem consumidas pela própria presença que elas queriam adorar.
Caramba!
E a falha central da velha aliança, que o autor de Hebreus aponta com tanta veemência, é que esse sistema geria a crise, mas não resolvia o problema raiz.
Ele só segurava as pontas, né?
Sim, a arquitetura mantinha as pessoas vivas através da distância, mas nunca foi capaz de transformar o interior dessas pessoas para que a distância pudesse finalmente ser eliminada.
Sabe, eu tenho que admitir uma coisa aqui. Para a nossa audiência moderna, toda essa conversa de pureza ritual, sacrifícios, derramamento de sangue de touros e bodes, soa incrivelmente bárbaro.
Eu sei, é muito chocante para nós.
Parece o roteiro de um filme de terror ou de um culto muito estranho. Como é que a mente antiga processava isso? Era tipo apenas mais uma terça-feira normal para eles?
Totalmente normal. Era a base da sociedade deles.
E mais importante, por que o autor de Hebreus classifica todos esses rituais que eram o centro do universo religioso deles como meras regras para o corpo?
É que para entender por que o sangue animal fazia sentido na época e por que Hebreus diz que ele deixou de fazer sentido, a gente precisa olhar para a evolução da antropologia humana.
A forma como eles enxergavam o ser humano.
Exato. Para os antigos israelitas que receberam aquelas regras lá no livro de Levítico, o conceito de vida estava literalmente no sangue.
Uhum.
Aplicar sangue ao altar era devolver a vida a Deus para cobrir a quebra de uma regra. E mais do que isso, a visão de mundo deles era holística. Eles não separavam o ser humano em corpo físico e alma invisível.
Ah, entendi. Não tinha essa divisão.
Nenhuma. O indivíduo era uma coisa só. Portanto, se você lavasse o corpo do indivíduo com água purificada ou marcasse o corpo com sangue sacrificial, o ritual limpava a pessoa por inteiro.
Limpava a ficha da pessoa na comunidade.
Devolvendo-a ao convívio, exato.
Fazia todo o sentido dentro daquele software cultural deles.
Certo. Mas o texto de Hebreus foi escrito séculos depois. O mundo tinha mudado muito.
Profundamente.
O autor de Hebreus escreve em um mundo que já havia sido banhado pelo helenismo, o pensamento filosófico grego.
Platão, Aristóteles, esse pessoal.
Eles mesmos. Eles já haviam inserido na cultura ocidental uma separação radical, a ideia de um dualismo entre mundo material e o mundo imaterial.
A separação entre corpo e alma.
Sim, passou a existir uma distinção nítida entre o corpo, a carne física, e a mente, a consciência. O autor de Hebreus usa essa nova lente filosófica para reavaliar os rituais antigos e percebe a falha mecânica do sistema.
Nossa, isso ilumina tudo, porque se a mente e o corpo estão separados, tentar limpar uma consciência moral pesada de culpa usando o sangue físico de um animal.
É inútil.
É tipo tentar remover um vírus de computador passando álcool líquido na tela do monitor.
Essa analogia é ótima.
Sério, você tá lá esfregando o hardware, deixando o vidro brilhando perfeitamente limpo, mas a falha corruptora está lá dentro, no código do software, onde o pano com álcool jamais vai alcançar. É um erro de categoria. A ferramenta física é completamente incapaz de acessar a estrutura do problema moral.
A analogia do Harcourt é perfeita mesmo. O autor argumenta que os rituais levíticos podiam remover a sujeira cerimonial da pele. Eles podiam requalificar um indivíduo do ponto de vista cívico.
Para ele não poluir o acampamento.
Isso, para ele andar livremente. Mas o sangue de um touro não tem a capacidade química e muito menos ontológica de perfurar a barreira do corpo material e lavar a consciência de ações moralmente mortas.
A culpa continuava lá.
O terror psicológico, a alienação, tudo isso permanecia intocado no interior da pessoa. Portanto, a conclusão inevitável dele é que, se o problema interno é espiritual e eterno, a solução também precisaria pertencer a uma ordem espiritual não biológica.
Peraí. Se o pensamento helenístico provou que o derramamento de sangue animal era uma ferramenta biológica inútil para consertar um problema moral, eles estavam presos numa armadilha terrível.
E que armadilha?
Porque eles precisavam de uma solução espiritual definitiva, mas o sistema de acesso a Deus que eles conheciam ainda operava estritamente sobre as regras legais daquela primeira aliança física.
E as regras eram muito claras.
Então, como é que se resolve um problema espiritual usando uma estrutura jurídica? Como eles cruzaram essa ponte para o que o texto chama de nova aliança?
Eles cruzaram uma ponte através de uma genialidade jurídica e linguística impressionante que está lá no texto original grego.
Lá vem o grego.
Sempre, né? Quando lemos sobre a transição da antiga aliança do Monte Sinai para a nova aliança prometida pelo profeta Jeremias, a mecânica da transição gira em torno de uma única palavra: diafek.
Diafek. Certo.
No vocabulário da época, essa palavra carregava uma carga dupla. Ela significava aliança, no sentido de um tratado ou pacto entre dois governantes ou duas partes.
Um contrato padrão?
É, isso. Mas no direito civil comum da época, diateque era também a palavra técnica exata para testamento. Sabe? Aquele documento de última vontade que garante uma herança aos sucessores.
Caramba. Vamos tentar visualizar a engrenagem legal disso para quem nos acompanha. Pense num testamento moderno. Digamos que alguém receba a notícia maravilhosa de que foi nomeado o único herdeiro em um testamento de um parente bilionário.
O sonho de muita gente.
Exato. A pessoa segura o papel na mão. O documento tem firma reconhecida, carimbos e lista propriedades e recursos inesgotáveis, acesso total a tudo.
Tudo certinho no papel.
Mas, na prática, aquele pedaço de papel não serve para comprar nenhum cafezinho na esquina.
Ele não tem força legal nenhuma enquanto a pessoa que redigiu o documento, o testador, estiver viva e respirando. A morte do testador é o único gatilho legal que ativa o documento.
Exatamente, o gatilho da morte. Mas é aqui que a lógica parece quebrar de vez quando a gente aplica isso ao divino. Se Deus é o autor desse testamento cósmico, prometendo perdão interno e acesso irrestrito, como é que a humanidade herda alguma coisa? A premissa básica é que Deus é imortal. Ele não pode morrer para ativar o testamento.
E é isso que nos leva ao coração do argumento teológico de Hebreus e à resolução desse aparente impasse lógico. Como um testador imortal aciona o próprio testamento?
Boa pergunta.
O autor resolve esse enigma cósmico demonstrando que a encarnação e a morte de Jesus não são apenas dramas sacrificiais que acontecem em um templo, mas são exigências contratuais puramente jurídicas.
É um requisito legal.
Sim. Como o divino não pode morrer, a segunda pessoa da Trindade entra no mundo material, assumindo a mortalidade humana, especificamente para ter a capacidade de morrer.
Uau! Então,
ele virou humano para poder assinar o documento com a própria morte.
Isso. A morte na cruz age como gatilho legal que aciona a validade do testamento de Deus. No momento em que a morte é registrada, todo o patrimônio listado no documento, que é o perdão definitivo, a consciência purificada, o acesso sem barreiras à presença de Deus,
tudo isso é liberado.
Tudo é destravado e imediatamente transferido para a humanidade. É uma sobreposição magistral entre o conceito litúrgico de sacrifício e o rigor do direito civil.
Isso é brilhante. A parte jurídica está resolvida, então. O documento foi ativado. Mas a imersão na obra do Dr. de Silva revela que o processo físico, por assim dizer, ainda não acabou por aí.
Não, ainda tinha mais uma etapa. A herança foi liberada. Mas o texto fala que o sangue precisava ser levado para o santuário celestial para purificá-lo. Confesso que, ao ler as fontes dessa nossa análise de hoje, meu cérebro deu um nó nessa parte.
É contraintuitivo, né?
Muito. A gente é totalmente condicionado a pensar no céu como lugar de perfeição absoluta. Pensamos na ascensão de Jesus como uma espécie de volta olímpica, o herói voltando para casa com o troféu para descansar.
Como se a missão já tivesse acabado na Terra.
Pois é. Mas o material sugere que ele ascendeu para limpar uma sujeira cósmica no próprio escritório principal do divino. Como é que o céu, de todos os lugares do universo, ficou poluído?
A chave para entender isso está em um conceito antropológico antigo que foi brilhantemente resgatado pelo estudioso Jacob Milgrom. Ele cunhou o termo miasma cíclico.
Miasma cíclico? Tipo uma nuvem tóxica?
Quase isso. Nós temos a tendência moderna de achar que o pecado é apenas uma infração ética e invisível, sabe, como uma nota ruim em um boletim moral da escola.
Uhum. Algo puramente conceitual.
Isso. Mas no Oriente Médio Antigo, a quebra da lei cósmica gerava uma substância ontológica. Pense no pecado como uma emissão de carbono espiritual.
Olha.
Quando a humanidade se rebelava na Terra, essa fumaça escura de rebelião não ficava confinada aqui embaixo. Ela subia e poluía o ambiente celestial. Havia um efeito de espelho, onde as falhas humanas manchavam o próprio propiciatório, o trono de Deus, lá na outra dimensão.
Espera. Então, as ações terríveis da humanidade não apenas destruíam a sociedade terrena, mas funcionavam como uma espécie de pichação cósmica? O ser humano estava, tipo, espirrando tinta suja diretamente nas paredes da sala do trono, deixando um lembrete visual e constante de cada traição.
Exato. E o perigo iminente dessa dinâmica era aterrador. Lembra da nossa ideia de Deus como um reator nuclear de santidade?
Lembro, que vaporiza qualquer impureza.
Imagina se essa poluição de carbono espiritual se acumulasse ininterruptamente diante da face da pureza letal de Deus. Duas coisas poderiam acontecer. Ou a santidade reagiria com força letal contra a Terra,
destruindo tudo,
ou Deus simplesmente decidiria abandonar o santuário poluído, retirando sua presença protetora e deixando a humanidade à própria sorte.
As duas opções são péssimas.
Terríveis. Portanto, a ascensão de Jesus não foi um feriado de descanso. Foi a continuação de um ato sacerdotal essencial em favor de quem estava na Terra.
Ele foi trabalhar.
Sim. Ele não entrou em uma réplica de tecido no deserto como os sumos sacerdotes antigos. O texto diz que ele entrou na dimensão original, o verdadeiro santo dos santos. E lá, apresentando a sua própria vida inquebrável, ele atuou como limpador cósmico.
Nossa, ele apagou a pichação.
Ele erradicou a fumaça. Ao remover a evidência visual do pecado da presença de Deus, ele cumpriu a mecânica exata da promessa de Jeremias, que dizia que dos seus pecados não me lembrarei mais.
Faz todo sentido.
A memória física do pecado foi limpa da sala do trono.
E como é que a audiência original saberia que essa operação de limpeza interdimensional realmente funcionou? Porque não dava para eles verem lá no céu, né?
O autor de Hebreus vai pescar um detalhe minúsculo, mas de impacto tectônico, lá no Salmo 110, versículo 1.
Um detalhe fundamental. Ele menciona que Jesus entrou no céu e se sentou à direita de Deus. Pode parecer apenas uma pose majestosa de um rei, mas se a gente pensar na mobília do tabernáculo terreno que discutimos lá no início...
Tem uma diferença gritante aí.
Não havia cadeiras, nenhuma cadeira no pátio, nenhuma na primeira tenda, nenhuma no Santo dos Santos. Ninguém sentava.
Nenhuma. A ausência de assentos no antigo sistema era o lembrete físico de que o trabalho de lidar com a culpa humana nunca terminava.
É um trabalho infinito.
Os sacerdotes levíticos pareciam açougueiros exaustos. Estavam sempre de pé, andando, matando, lavando sangue, repetindo rituais diariamente e anualmente.
Porque, como a gente estabeleceu antes, o vírus no código do hardware continuava voltando. O sangue animal não resolvia a raiz moral.
Exatamente. A ação de sentar é o equivalente cósmico de concluir a obra estrutural. Ao dizer que o novo sumo sacerdote purificou o espaço celestial e, em seguida, tomou assento, o autor está fornecendo o selo máximo de eficácia.
Acabou. O expediente encerrou.
O sacrifício espiritual não precisa e nem pode ser repetido. O trabalho de remover a barreira foi definitivamente encerrado.
Mas vem cá, se o trabalho está finalizado, se o mediador já se sentou no céu e o acesso está teoricamente garantido, onde isso deixa as pessoas que ainda estão presas aqui embaixo, na confusão da realidade física?
É, a vida continuava difícil para eles.
E o material fonte aponta para um paradigma temporal sobre a salvação que é diferente de muitas coisas que a gente costuma ouvir por aí. O autor faz uma analogia clara. Ele diz que da mesma forma que os humanos morrem uma única vez e depois enfrentam o resultado da sua vida...
O julgamento, sim.
Cristo morreu uma única vez para levar o fardo do pecado. Mas o texto promete que ele aparecerá uma segunda vez num horizonte futuro, não mais para lidar com o problema do pecado, mas para trazer a salvação plena àqueles que o aguardam com ansiedade. Ou seja, a salvação aqui não soa como algo que já acabou no passado.
O contraste é vital para compreender a mensagem pastoral de Hebreus. Se pegarmos outros textos do primeiro século, como a carta aos Efésios, por exemplo...
Do apóstolo Paulo?
Isso. Lá, a linguagem sobre a salvação é frequentemente construída no passado. A narrativa diz aos ouvintes que vocês já foram salvos, referindo-se a um status espiritual que já foi adquirido.
Tipo um carimbo no passaporte?
Exato. Mas o autor de Hebreus constrói a salvação quase inteiramente como um evento escatológico, ou seja, um acontecimento futuro. É um resgate dramático que ainda vai ocorrer no momento em que as estruturas do mundo material forem abaladas e a dimensão celestial invisível for finalmente revelada de forma física a todos.
Eu fico pensando na necessidade psicológica absoluta de formular a ideia dessa maneira. Pense na audiência que estava recebendo essa carta pela primeira vez. Eram pessoas exaustas, sofrendo hostilidades sociais severas.
Estavam perdendo propriedades, famílias sendo separadas.
Enfrentando ameaças constantes de perseguição, tudo porque abandonaram os rituais antigos e apostaram todas as fichas nesse Novo Testamento que a gente discutiu. Se você diz para uma comunidade que está sendo massacrada do presente que a salvação deles é apenas um evento que já passou...
Fica parecendo insuficiente.
Fica incrivelmente vazio diante da dor palpável que estão sentindo hoje. Não dá o combustível necessário para suportar a tempestade. Mas ao posicionar a salvação como uma recompensa épica...
Um resgate físico.
Sim, um resgate definitivo que está vindo no horizonte em alta velocidade, você transforma o conceito. A salvação deixa de ser um certificado arquivado no passado e se torna uma ferramenta poderosa de sobrevivência e resiliência mental no presente.
A promessa de um resgate iminente atua como a âncora que estabiliza o indivíduo no meio do caos e, crucialmente, impede a apatia.
Ninguém vai dormir no ponto.
De jeito nenhum. Se a libertação do mundo material está a caminho, a postura lógica para quem aguarda na sala de espera da história não é o relaxamento, mas uma obediência reverente e uma lealdade inabalável.
É ter paciência.
Sim, porque o pior problema, a barreira do pecado e da culpa, já foi resolvido lá atrás e pago com um preço altíssimo. A responsabilidade agora é apenas manter a posição, com profunda gratidão, até que a porta de acesso total seja visivelmente aberta para todos.
É uma combinação muito brilhante de teologia de alta complexidade com o cuidado pastoral de sobrevivência.
Completamente.
Nossa, que jornada monumental de quebra de paradigmas nós percorremos com essas fontes hoje.
A nossa audiência começou acompanhando um sistema arcaico, operando no hardware da humanidade, sabe?
Aquele labirinto terreno?
Isso, um labirinto marcado por cercas, restrições espaciais e sangue animal, que só conseguia dar um banho na superfície da pele, enquanto a consciência continuava afundando em culpa, alienação e no terror de ofender uma santidade letal.
E depois nós vimos a virada de chave. Desvendamos como o choque com o pensamento filosófico grego forçou o entendimento de que uma ferramenta física não conserta um problema espiritual. E vimos como a genialidade legal superou esse bloqueio.
O testamento cósmico.
O testamento de perdão ativado através da morte daquele que não podia morrer. E a revelação mais chocante de todas, né? Que essa morte serviu para limpar o próprio céu da fumaça da rebelião humana, permitindo que o novo mediador se sentasse em repouso absoluto, com a obra concluída, deixando para nós a promessa de um resgate definitivo que se aproxima.
A síntese de hoje revela como a mente antiga conseguiu costurar elementos tão díspares, sabe? Eles pegaram os rituais sangrentos do deserto, fundiram com as inovações da filosofia grega dualista e amarraram tudo com a precisão rigorosa do direito civil romano.
É quase inacreditável.
Criando, assim, o arcabouço intelectual da maior transição espiritual da história do Ocidente.
Sensacional. Bom, para encerrar a nossa exploração de hoje e recompensar quem acompanhou toda essa densidade teológica conosco até aqui, quero deixar um pensamento provocativo, algo que deve continuar ressoando na mente de quem está ouvindo.
Vamos lá!
O texto base de hoje argumenta de forma muito contundente que aquele santuário físico imponente de Israel, com seus pátios de pedra, altares em chamas e o trabalho ininterrupto de milhares de sacerdotes,
tudo que eles achavam que era absoluto,
tudo isso que todo mundo na época considerava como a coisa mais real, sólida e absoluta do universo, era na verdade apenas um rascunho, uma sombra passageira, uma maquete imperfeita das estruturas celestiais originais que já existiam antes da criação do mundo material.
A cópia da cópia.
Exato. Então, se nós aplicarmos essa lente à nossa realidade contemporânea, quais são as instituições, as estruturas de poder, as barreiras sociais ou até mesmo os nossos próprios rituais modernos que nós defendemos hoje com unhas e dentes como verdades absolutas e intransponíveis? Mas que poderiam ser, no fim das contas, apenas cópias pálidas de uma arquitetura cósmica muito mais profunda que nossos olhos ainda não conseguem alcançar. Pense naquele exemplo do exame de raio-x.
Aquele clássico da medicina.
Que a gente imagina ser a resposta final e completa para um diagnóstico. Confiamos cegamente naquela tela mostrando os nossos ossos, o nosso hardware. Mas e se, na perspectiva de um universo construído sobre realidades espirituais, a materialidade que a máquina capta for a parte menos real e definitiva de quem nós somos?
É uma quebra de paradigma enorme.
O verdadeiro acesso e a verdadeira cura acontecem em um nível que lente ou sistema mecânico nenhum jamais será capaz de fotografar. Fica a reflexão para a nossa audiência. Um mergulho no invisível até a nossa próxima imersão profunda.